E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Arábia Saudita. Eu sou o Rubens GP Neto e estou aqui com a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BPcast. E depois dessa corrida tem mais 22 ainda.
Exato. Ou seja, até a quinta etapa, a gente está tipo no prelúdio, nas preliminares do campeonato. Então, assim, passou 5 corridas e a gente ainda tem um campeonato. Então...
É, parece a introdução dos livros de Pinkin.
Exatamente. Bom, pessoal, como falei, vamos falar do GP da Arábia Saudita. Por incrível que pareça, tem bastante coisa para se falar sim, apesar de ter sido uma corrida morna. Vamos falar do que aconteceu lá na Arábia Saudita, meu Deus. Vamos falar também da Fórmula 2, Enzo ganhou, uhul! Até peripécias tivemos no F1 Academy, que dá para comentar aqui. Bom, mas antes de prosseguir, aqueles recadinhos do paddock, como sempre, lembrando a galerinha aí do nosso financiamento coletivo e continuando após. Na descrição do vídeo aqui tem o link, então para quem quiser participar, se tornar apoiador do Boletim do Paddock, é só acessar e...
Lembrando vocês que aqui na descrição do podcast e também nas nossas redes sociais tem o nosso link da Amazon e fazendo qualquer compra por ele você também consegue apoiar o projeto, porque por meio dele a gente recebe uma pequena comissão, mas nenhum valor vai ser acrescido no final da sua compra. E lembrando, né, que agora é a semana do consumidor da Amazon, então no dia que tá saindo esse podcast, né, no dia 11, que é segunda-feira, já começa as promoções lá na Amazon, a gente vai compartilhar algumas coisas nas nossas redes sociais, então fiquem ligados lá, porque vários departamentos acabam entrando em promoção e você pode adquirir os seus produtos.
Bom, pessoal, vamos falar aí do GP da Arábia Saudita, que vem vencida por Max Verstappen, teve Checo Pérez em segundo, Leclerc em terceiro, ausência de Carlos Sainz, muita coisa que aconteceu. O que a gente pode trazer? Dos treinos livres não teve muita coisa, né, Débora? Foi treinos livres até normais, a única diferença é que no primeiro, segundo e terceiro a gente teve a presença do Carlos Sainz.
É, na verdade nos dois primeiros, né? No terceiro já não, na sexta-feira...
É, terceiro ele tava o médico tava treinando cirurgia nele, né?
É. Pois é, né?
Já pensou se a apendicite fosse em São Paulo e ele fosse fazer a cirurgia e fosse o Valese cortar? O Valese ia fazer o mais rápido possível pra ele voltar pra pista. Falou, não.
Mas é que o Valese ele tá mais interessado em operar coração, né? É, apendicite acho que não é muito...
Valese, fale pra nós. Você faria a cirurgia de apendicite no Sainz? E uma coisa que eu falei, né? Ainda bem que a apendicite foi no Carlos Sainz. Porque zicado do jeito que o Leclerc é, se fosse nele... Na mesa de cirurgia, eu ia arrancar um rim dele, um fio, então...
É, mas o Carlos passou aí, né, a quinta-feira, fazendo os treinos livres. E até teve uma divergência ali, que teve um pessoal que falou que ele não ia treinar, e aí ele já tava na pista treinando, foi assim. Mas ele falou que passou a quinta-feira, tipo, mais de boinha ali na pista, tava fazendo os testes, ajudando a Ferrari, mas não... Tava dando o máximo dele, porque ele tava passando mal. E quando ele saiu quinta-feira do autódromo, ele tava com muita febre, passando mal. E aí na sexta, já teve o anúncio, né, de que ele não ia correr o restante do fim de semana, porque tava com a... E até interessante que, assim, primeiro é, né, como é que demoram tanto pra poder diagnosticar um negócio desse? Porque é uma coisa que é arriscada, você tá também num carro que tá balançando, que tem todos aqueles problemas, porque... Né, apêndice se estourar, você...
É que o novo regulamento permite apêndice aerodinâmico.
Não permite.
E aí teve que remover esse apêndice.
E, né, passou aí com dor. Eu acho que foi uma coisa... Já falei em outro podcast há um tempo atrás que deveriam começar a fazer um estudo. É porque eu não sou médica, mas se fosse, se estivesse na área da saúde, meu TCC seria sobre isso. Por que que tantos pilotos estão tendo casos de apendicite? Porque não é só na Fórmula 1, na Fórmula E também teve, né?
É, quem sabe aí, é uma desatenção, a falta da presença do SUS no mercado internacional.
Exato.
Pode ser, eu acho que é válido esse estudo, acho que a gente poderia levar para conhecimento da Liberty, mas...
Posso fazer uma lista, se eles precisarem aí? Alexander Albon desejou força. É, mas a gente já... Vamos falar só da palhaçada, né? Que, assim, pelo menos eu gostei que a Ferrari...
É,
gostei que a Ferrari, ela não ficou com aquela coisa, tipo, um mistério, né? quem vai correr ou não, não sei o que. Ela já chegou na sexta-feira e falou, ó, o Carlos não vai correr, esse daqui que vai correr, e é isso. Mas a palhaçada foi a Ferrari tirando foto pro Carlos. É tipo, ai, melhor ir logo, não sei o quê. Aí os pilotos fazendo mensagenzinha de, ai, Carlos, se recupere logo, e não sei o quê. Aí ele operou tudo, o pai dele também, mostrando o quanto que os Carlos, né, os Carlos são abençoados com a retirada do apêndice, reproduzindo uma foto de família. Ai, gente, o Carlos, ele traz entretenimento.
Não, mas é legal que o Carlos Sainz é aquele cara que leva atestado médico no período de aviso prévio.
Exato.
Isso é uma coisa sensacional. Ele é o cara, ele não falta. Muitas vezes a gente recebe relatos lá no escritório. Pô, meu funcionário tá de aviso prévio, faltou, não, falou que tava doente, mas não apresentou atestado médico, não. Ele foi lá, apresentou atestado, pegou atestado de 3 dias. No segundo dia estava presente, praticamente o Jesus
do E eu gostei Ferrari. Também do que ele fez de voltar pro autódromo no sábado com a pulseirinha.
Ele foi entregar currículo, né?
Com a pulseirinha mostrando
ele
que...
Ele foi mostrar pros futuros empregados que ele é um cara bom.
Mas ele foi com a pulseirinha lá do hospital, né? Como uma pessoa que tivesse acabado de ter um bebê. Estava ali com a pulseirinha. Com um espalhadrapozinho ali no braço para poder mostrar que tomou as injeções. Mas tudo isso, sabe por quê? Porque queria um assento preferencial. Porque nós, pobres, quando a gente vai no hospital e pega o busão para voltar para casa, porque não está com dinheiro para o Uber, e precisa sentar naquele lugar reservado, usa a carteirada da pulseirinha.
É
pulseirinha
boa.
Do hospital.
A gente podia comprar de lote, né, essa pulseirinha.
Começar a distribuir no ônibus.
Vender e distribuir. Falar assim, ó,
precisa? Precisa
aqui. O mercado a ser explorado. Com venda de pulseirinha de hospital pro pessoal usar assento preferencial.
Pode ser. Eu
Carlos Sainz lançando no mercado. O cara é revolucionário.
E se bobear, a Ferrari ainda faz uma pulseirinha.
Não, e sabe o que é mais estranho? Tem todo o rumor de que ele vai pra Audi. O anúncio da compra da Audi, ele tá no hospital. Ele deu migué do atestado pra fazer entrevista de emprego na Audi.
Foi. Pegamos, saiu na hora do almoço,
pegamos,
né?
Carlos Sainz. É, quem nunca fez entrevista de emprego na hora,
na
do,
hora
almoço?
Do almoço?
Carlos Sainz meteu atestado pra poder fazer entrevista de emprego na Audi.
Então, aquela UTI, né? Aquele quarto de hospital que Carlos Sainz ficou, é o mesmo que...
Ele foi doar sangue. Quem nunca também doou sangue pra voltar no trabalho?
Será que é o mesmo lote de esquema de arrumar este local como o Inominável fez?
Pode ser.
Pode ser. Pode ser. O gato acabou de arrastar o potinho de comida. Né? Acho que tá com fome.
Exatamente. Bom, mas sobre o Carlos Sainz foi isso. Aí o Berman... Nossa, gente. Eu nunca vi tantas variações de um mesmo nome num final de semana. Os caras...
Não consigo.
Não, e o pessoal não... lá no começo do BBcast reclamava que a gente errava nome de piloto, mas pronúncia. Não trocar nome, que nem o pessoal faz, mas pronúncia. Pessoal da transmissão, nossa. Berman. Cada um era um nome. Gostei do pessoal do F1 Sem Moderação que falou que chamava ele de Oliveira, né?
Oliveira.
Oliveira é bem legal. E é isso, pessoal. Mas assim, aconteceu tudo isso, mas vai lá. Classificação. Verstappen é pole.
Ah, mas é que, gente, os treinos livres foi aquela coisa. Tipo, você olhava ali, você falava, cara, o Verstappen ele não tá dando tudo. A hora que ele der tudo, vai ser pior. E aí, vem o além. A gente teve a classificação, ele foi pole, teve a corrida que ele... Dominou, achei que ia até fazer mais, fez menos do que esperava até. E aí ele chega no final e fala, eu não tô andando o máximo com o carro da Red Bull ainda. Quando começará a andar então, hein?
É, complicado.
É, então tá bom. Quando você ficar sabendo de alguma coisa, você me avisa, tá verdade?
Não, imagina, se ele não tá dando tudo de si com esse carro... Ele colocou 13 segundos dessa vez no Pérez e o Pérez tá dando tudo de si, porque se o Pérez não tá dando tudo, também tudo de si daquele carro, não tá tirando tudo do carro...
O Pérez disse que ainda não está.
Ele precisava tirar. Alguém tem que avisar pra ele e falar, então, amigo...
Tá na hora, hein?
Tá na hora, viu? Tá na
importante,
hora, tá
andar um pouco mais perto,
tá
seu
na
amigo.
Hora do Pérez acelerar. Bom, e aí, da classificação, deixa eu buscar aqui rapidinho. Ah, o que foi o entretenimento da classificação em si... Foi ver se o Berman, né? Berman, urso garoto urso, iria ou não para o Q3.
É, acho que foi realmente um entretenimento. Na verdade, sim, o acontecimento dele na Fórmula 1 este final de semana foi o que realmente chamou a atenção, né? Porque, enfim, o Giovinazzi e o Schwartzman não foram para essa corrida, porque estavam descansando depois de trabalharem no Bahrein. Afinal, a WEC não tem esse negócio de fazer corrida final de semana assim e no outro também, já que eles correm muito mais, né? Então, não foram correr este final de semana e eles estavam de folga. E aí, ficou aquela coisa, ai, né? Dentro da Ferrari, porque eles só comunicaram que o Bearman ia correr. E a gente teve esse entretenimento aí dele entrando no TL3 pra poder fazer os testes. E foi muito legal porque ele entrou na pista e, com exceção do Bottas que estava na pista, o restante tava todo mundo olhando ele. Tipo, eles estavam tudo assim, sabe? Parecia pessoal que vai em zoológico, que fica olhando o bicho no vidro. Foi basicamente isso que aconteceu. É,
quando o pessoal vai no zoológico e vê um urso.
Exatamente.
Olha, o urso marrom passando,
olha que bonito. Daí eles foram ali ficar olhando, mas o álbum todo empolgado, achei interessante. E a gente teve a classificação e era óbvio que tava todo mundo, né? Quem não estava correndo estava querendo saber o que, que ia acontecer. Porque a gente sabe que o carro da Ferrari tinha potencial para poder chegar no Q3. Agora, se ele ia conseguir ou não, era outros 500, né? Mas ele avançou do Q1 pro Q2, do Q2 pro Q3 não conseguiu. É, mas ele foi bem ousado, assim, tipo, e você via que a cada volta ele tava tentando melhorar mais, né? Não foi muito bom pro coitado pai dele, que ficou tipo, menino, não vá desse jeito com esse carro. Mas fez a parte dele ali, né?
Exato. Bom, e da classificação ainda a gente pode comentar que teve o incidente do Joe, que foi nos treinos livres, no último TL3.
Coitado.
Que prejudicou ele na participação da classificação, não conseguiu abrir uma volta rápida boa. O Hülkenberg quebrou o sistema de gasolina. O Hülkenberg era um franco candidato, né, a chegar ao Q3. Então, assim, tava bem interessante. Até o Hamilton ali quase ficou pro no Q2. Se o Berman não tivesse errado, né, feito um pequeno errinho. Foi 0,36 de diferença só dele pro Hamilton. Uhum. Uma coisa assim, o moleque já chegou bem, né? Colocando pressão até numa época
eu campeão. Acho que o interessante dele é que realmente, assim, a cada volta ele tava tentando melhorar. Ele fez algumas voltas interessantes, tanto no treino livre como na classificação. Mas eu acho que a coisa melhor que a gente pode dizer, tipo, do Bahrein e da Arábia Saudita é que em classificação os carros estão bem próximos, assim, de desempenho. Realmente é por pouco que tá fazendo a diferença de você ir do Q2 pro Q3. Que poderia ser o que ia fazer a diferença do Hamilton não ir. Mas acho que só a classificação, né?
É, no no TL3 ele fez 22 voltas e a décima volta mais rápido. Então, assim, pra volta de classificação, volta rápida, ele ficou na média, não foi ruim. Mas aí, mais pra frente, a gente vai comentar sobre ele na corrida, mas na classificação foi isso. Tsunoda, eu acho que foi a outra surpresa, né? Porque realmente a guerra que tá tendo ali dentro da Racing Bulls, entre ele e o Ricciardo, mostra que o Tsunoda tá extraindo o melhor do carro, tá conseguindo ser bem superior ao Ricciardo. Essa semana aí que o número de fãs do Ricciardo caiu mais do que o PIB do Brasil, mais do que a Bolsa de Valores. Então aí caiu mais do que as ações da Petrobras, né? Então, pra quem tem ações da Petrobras, boa
e
sorte.
E o preço do café.
E o preço... Não, o preço do café em Guaxupé tá bom.
Está bom. Não está caindo.
Está bom, não está caindo. Mas é isso. Sobre a classificação, né? E pole do Verstappen. Triste.
Então, é engraçado, né? O restante do pelotão faz uma classificação bem próxima e o Verstappen consegue ser superior, assim, tipo...
Mas é o problema que a gente reparou na última corrida e a gente falou no BBcast, falou disso na live. Não, a live foi sobre fofoca. Gente, assistam a última live em quem não assistiu. Foi sensacional. Eu, a Débora e a Rafa, a gente falou só de fofoca, a gente não falou nada da corrida. E é outra coisa que a gente vai fazer agora. Relato de corrida é no BBcast, na live a gente vai falar de fofoca, porque daí a gente comenta as fofocas com vocês. Que a gente falou no BBcast passado, que parece que os demais concorrentes não querem disputar nada, eles só querem, sabe, entregar o mínimo. Eu vou entregar meu máximo
é meu mínimo. Meu mínimo ultimamente.
É isso, gente. É. Então vamos para a corrida, né, onde o Verstappen dominou, só não fez o Grand Challenge, né, que o Reginaldo Leme ficou ali falando, mas fez o Grand Slam, que é você fazer vitória, pole e volta mais rápida. Ah, não, ele não fez porque o Leclerc roubou. É. Ih, coitado. Dá, então ainda tem um sonho da gente. Tem chance, sim, do corrida não ser 100% a favor do Verstappen. É só pressionar o Leclerc.
Ele só fez a pole e a vitória, né? Ele não conseguiu. Só.
Só.
Fez pouco.
Esse
final de semana acho que fez
pra
pouco.
Pra quem não tá exigindo o carro, fez pouco.
É, enquanto a Doriane Pim tá lá se esforçando, né, pra fazer muito, ele não fez.
A Doriane Pim, daqui a pouco a gente comenta sobre ela.
Bom, mas o pouco do Verstappen é muito para, né, pro resto.
É, e até eu coloquei na pauta, né, analisar a Verstappen da performance, ia falar. A performance do Verstappen.
É, daqui a alguns tempos esse verbo vai entrar.
Verstappen é sinônimo de performance.
É. Vou verstapear agora.
Vou verstapear. Mas assim, não tem muito o que dizer, cara.
Cara, é que assim, a corrida dele é aquela corrida, né? Ele larga, ele some. Só que assim, ano passado, às vezes ele ainda tipo, demorava umas duas, né? Três voltas ali pra poder dar uma distanciada um
mas
pouco,
agora,
e agora não.
Mas agora, com o negócio do DRS, que abre mais
cedo... Não,
não, ele simplesmente, na primeira volta, ele já abriu um segundo, pronto, acabou.
Tipo, ele pisa ali, o segundo que se lasque. E ele fez uma largada boa ali, foi o Leclerc com o Pérez, que tentou brigar ali um pouco. Depois teve aquele safety car em que o Norris acabou liderando, mas cara, tipo, você vê o Norris liderando, você sabia que ele tava numa estratégia completamente diferente.
Tartaruga em cima do poste.
E que o Verstappen ele ia passar, e foi tanto que demorou quatro voltas, ele já tava na liderança. Então é a corrida do Verstappen, sabe? E aí, o que mais me assusta mesmo, é que depois eu tava lendo o relato da corrida, e é o fato dele falar, tipo, ai, o carro a gente ainda não maximizou ele inteiro.
Maximizou.
Maximizou.
Tá aí, ele já tem o nome
já
dele.
Já tem o nome dele. Ele podia fazer que nem aquele menino do BBB naquela época, que tinha aquela tatuagem Max, não sei das quantas lá, e que o nome do menino era Max.
Boa.
Eu vou deixar pro Verstappen aí essa sugestão. Se ele escutar o programa, né, a Kelly pode ser que escute.
Quem sabe é que é isso.
Então fica aí pra você. Ele procura aí a tatuagem do menino do BBB e manda ele fazer.
Exato. Bom, mas no final, Red Bull conseguiu uma dobradinha, né? Assim, o Max ele não faz a obrigação dele. Ele simplesmente trabalha. O Pérez, ele é o cara que tem que fazer a obrigação dele de chegar em segundo. O
e
cara
fez, né?
Ele fez.
Que coisa, né?
Mas assim, a foda do Pérez é o seguinte. Ele não se classifica em segundo...
Mas pelo menos não. Tá trazendo entretenimento. É bom que não se classifique mesmo em segundo. Deixa pra lá. Porque assim, ele se classificar em segundo não vai trazer ponto pra ele. O que nem quem é pole ganha ponto na Fórmula 1, entendeu? Então assim, deixa ele largar de décimo. Se pelo menos tiver uma ultrapassagem, tá bom. Deixa. Esse ano eu não vou reclamar do Pérez.
É mesmo, né? Porque gostamos do Pérez.
Eu gosto do Pérez. Eu acho que ele é bom.
Mas
é
bom. Na guerra ali dentro da Red Bull que tava acontecendo, o Pérez, coitado, ele ficava, sabe o Chaves no episódio que chamou ele de ladrão? Tá todo mundo discutindo e ele tá lá assim, o pessoal, você é ruim.
Mas você sabe o que é bom em todo esse
movimento? É o Pérez.
Não, mas assim, é bom pra ele, porque o foco ano passado era no quanto ruim ele estava. Mas agora...
É ele que vazou as conversas. Tá aí.
Tá aí, achamos o culpado.
Achamos o culpado.
Não é o Marco.
Tá todo mundo discutindo quem é o culpado e o Pérez lá.
Ele vazando pra imprensa, né? Ele tá no grupo da imprensa. Ai, cara. Não, mas aí ele, tipo... Ele não é o centro das atenções esse
Nunca
ano,
Nunca
foi.
Entendeu?
Nunca foi.
Não, no passado ele era, porque era ruim.
Exato.
Esse ano ele continua ruim, mas não é o centro.
Mas ele não é o centro. Já é uma vantagem, eu acho.
Cara, mesmo um carro tomar 13... Porque o Max não tirou o máximo.
Não tirou
o máximo. O máximo não tirou o máximo do carro. É sensacional isso.
Não, mas assim, sendo sincero, eu não achava nem
porque
que o Pérez...
Porque isso não era, tava sendo até não agora. Eu tava enganando agora. Todos os ouvintes.
Exatamente.
20 minutos de programa e você não era
hoje
sincero.
Hoje é a verdade. Mas eu achava que o Pérez não ia nem fazer isso, sabe? Tipo, brigar pelo segundo lugar. Porque do jeito
mas
que...
Mas não briga.
Não, pera, mas
Verstappen
é...
abre.
Mas é tipo assim... Eu poderia muito bem ter uma Ferrari ali, uma outra equipe. Ele poderia ser o quarto, o fora do pódio. E, por enquanto, porque aquela coisa no carro da Red Bull ainda não foi atualizado. Enquanto este carro não estiver ganhando peças, pode ser que o Pérez continue nesse segundo lugar. Porque aí vai depender do quanto que as atualizações vão favorecer ainda mais o Verstappen e vai distanciar o Pérez do que o carro é. Mas, por enquanto, ele tá fazendo o trabalho dele. A minha preocupação era que a gente tivesse uma luta, pelo menos, pelo vice de pilotos. Mas, por enquanto, essa luta não vai acontecer. Enquanto o Pérez estiver fazendo esse trabalho aí de tá no segundo lugar, independente do que tá acontecendo, sabe? Tipo, ah, dane-se que o Verstappen tá milésimo, quer dizer, a... está segundos na frente do Pérez. O Pérez tá ali em segundo lugar. Então, aquela coisa, tipo, neste final de semana, eu cheguei a pensar que é bem possível que a Red Bull esse ano chegue aos 1.000 pontos.
Eu acho que ela vai chegar, tranquilo.
Porque, porra...
Ó, ela já tá com 87 pontos. Certo, 87 pontos de possíveis 88.
Ah, eu queria
porque
ganhar.
Porque ela só não fez o ponto de melhor volta nesse, né? Na passada ele fez.
Sim.
Então, de 88 pontos possíveis, eles
e
fizeram...
E
ele fez. Eles vão chegar aos 100, aos 1.000 pontos fácil. Bom, e aí agora, né? Bom, a Red Bull é isso, gente. Sobre as treta que tá rolando... Assistam a live na terça-feira que a gente vai comentar mais.
A gente
mais
comenta, sobre... atualiza lá, né? Ah, que ainda vai ter um marco essa semana, né?
Exato,
tem um marco.
E também tem preparação pro IPRIX de São Paulo, gente. Então, vamos... Eu e a Debbie estaremos presentes lá na cobertura. Então, aproveitem, mandem perguntas. Falem o que vocês querem que a gente obtenha, né, de informações, de notinhas, de tudo mais do IPRIX de São Paulo. Bom, Débora, segundo item é Ferrari versus McLaren versus Mercedes versus Aston Martin. Eu coloquei Aston Martin, mas é versus Alonso.
É. Ah, não, é porque o Stroll não dá pra poder elogiar por muito tempo, né? A gente elogiou final de semana passada.
Não, tem que elogiar que ele treinou a batida. Porque ele raspou o carro nos treinos livres. Não, não, ele raspou o carro nos treinos livres. No mesmo lugar, foi, se eu não me engano.
Ele aprendeu com o Alonso, não. O Alonso passou contato pra ele de quem bate e falou, aprende com isso aqui.
Cara, será que ele bateu pro Alonso tentar alguma coisa?
Ia ser muito bom. Mas não.
Mas não, né?
Não, a estratégia bosta da Aston Martin, não.
Mas eu acho que assim, a estratégia... Eles tentaram. A estratégia pro Alonso bater numa possível coisa parecida com Singapura... É não bater no muro, é bater no Max. Bate no Max, gera bandeira vermelha, o Alonso troca de pneu, segue líderzão ali, bonitão, e ganha a corrida.
Você viu o vídeo
alguém
que mandaram?
Alguém tem o telefone do Lawrence? Eu vou dar essa ideia.
Você viu o vídeo que mandaram lá do grupo do BP? Do...
Sim, tem que formar um grupo com 19.
Formar um grupo com 19, cada corrida um bate. Aí o Max não pontua mais, e aí a gente tem alguma disputa.
Eu acho que nem precisa ser 19, né? Pode ser só, tipo, 15 pilotos.
Que a gente sabe também, né? Que assim, o Sargent, ele pode bater, mas não vai ser muito efetivo, né?
Exato. Mas vamos lá. Ferrari, McLaren, Mercedes e Fernando Alonso.
Ai, gente, eu acho que o que eu teria pra dizer sobre isso é que a Ferrari, ela tá um passo à frente do restante. Nessa
não, a Ferrari é o que a gente encontra dentro da Fórmula 1, né?
Ela tá à frente do restante... Ela tá um passo... Tipo assim, ela não é a Red Bull pra poder brigar com a Red Bull, mas ela também,
não,
tipo...
Não. A Red Bull não briga com a Red Bull, porque a Red Bull que briga com a Red Bull é o Pérez versus o Verstappen. E o Pérez não briga
não,
com o Verstappen.
Não briga. Mas... É, eles não estão nem no patamar, por enquanto, de brigar com o Pérez, né? A gente tá vendo aí. Então... E o carro da Ferrari também, pelo que a gente viu agora em Jeddah, também não tá pra poder brigar com a Mercedes e com a McLaren, porque esses dois não tem carro pra brigar ainda.
Mas
com
o carro,
a Ferrari.
O carro da Ferrari em si, ele é muito bom. Ele é muito bom. Pra mim, ele é o carro exatamente que esse regulamento exige. É que o carro da Red Bull tá muito à frente, né? Aquela coisa, você tem a mão do Adrenil ali.
Todo mundo correndo atrás de tentar fazer...
Então, o carro seria o carro ideal da Fórmula 1 esse ano é o da Ferrari. É o que a gente falou, o problema é McLaren e Mercedes. Mercedes é aquilo que eu comentei na podcast passado, até o final do ano eu paro de comentar sobre isso, mas é um carro de 2 anos atrás. O da McLaren é um carro de 1 ano atrás, que é o carro que eles acertaram ali do meio do campeonato pra frente, mas nesse momento que a McLaren tava acertando esse carro, a Ferrari já tava trabalhando no carro desse ano.
E aí a gente vê até o desempenho dos dois pela classificação. Tanto o Piastri como o Norris ficaram juntos, e o Russell e o Hamilton também ficaram juntos. Sim.
E provavelmente, se fosse o Carlos Sainz, ele ficaria junto com o Leclerc. E o carro da Ferrari é tão bom que você percebe que o Berman, primeira corrida, conseguiu extrair muito bem. É um carro confiável, é um carro bem equilibrado, numa pista rápida, de rua.
Sair com 6 pontos.
Sair com 6 pontos, e daqui a pouco a gente comenta sobre isso. O resultado dele foi surpreendente. Então, assim, a Ferrari, pra mim, ele é, sim, o carro que pode bater o Verstappen e o Pérez em algumas corridas. Vai depender muito aí do ímpeto dos pilotos. Eu acho que agora é mais fator piloto do que carro pra bater eles. E o lance de que mostra como a mudança do Hamilton faz muito sentido.
É, então eu acho que a Ferrari ela tá encaminhada para pelo menos evoluir o projeto. Faz sentido realmente a movimentação do Hamilton ir para lá, porque a Mercedes, por mais que ela tenha arrumado o carro não é bom. Mas é isso, tipo, a Ferrari, eu acho que assim, por enquanto a gente não tem brigas. Tipo, a disputa que a gente tem é realmente da McLaren e da Mercedes. Nem a Aston Martin não tá ali, porque eu acho que a Aston Martin ela ficou, tipo, isolada ali num cantinho dela. E a Ferrari é a segunda força, em questão de carros.
A McLaren e a Ferrari estão, quer dizer, a McLaren e a Mercedes estão em diferença de 2 pontos. E a Aston Martin tá com 13 pontos e 13 pontos de diferença da Mercedes. A Mercedes tá em quarto, a McLaren tá em terceira. E a Haas tá em sexto lugar. A Haas que falou que ia ficar no fim do grid e tá conseguindo ali pontinhos, se classificando bem. Já vai comentar da Haas.
Conseguindo pontinho, não conseguiu pontinho esse final de semana,
então,
né?
Então, conseguiu pontinho. É. Desmerece o pontinho do Hulk.
Não, tô desmerecendo, mas estou dizendo que foi agora.
Exato. Aí, sobre a Ferrari, a gente tem a pergunta da Aninha, né? Em que ela pergunta se, após 2 corridas, 2 pódios, podemos dizer que o carro da Ferrari evoluiu em relação ao ano passado?
Eu acho que evoluiu. Eu acho que em questão de carro evoluiu. Por causa pela questão dos pneus, que era a maior dificuldade deles. E o carro agora, pelo menos, não tá comendo tanto pneu que nem
aí
era.
Aí, eu acho que tem muito mais dedo do Visser do que realmente... Tem dos GX, dos desenvolvedores, é lógico que tem. Mas eu acho que é uma coisa que você vê... Demorou 2 anos pro Binotto conseguir uma...
Sim.
Eu acho que foi aquela coisa do Visser. Não, qual que é o nosso... O que nós estamos nos fudendo aqui? Ah, a degradação dos pneus. Então resolve essa bagaça, que o resto a gente... É consequência. Porque o Visser é meio seco nessas coisas. Uhum. O que é que tá dando errado? Ah, é isso? Beleza. Então resolve, o resto a gente corre atrás. Mas eu vou um pouco mais além, Aninha. Até agradecer muito pela pergunta que você mandou. Eu acho que o carro da Ferrari evoluiu, mas os demais não evoluíram tanto. Porque onde a Ferrari tá esse ano, quem estava era o Alonso com a Aston Martin.
Sim.
O carro da Aston Martin também regrediu muito, muito. E a gente vai comentar daqui a pouco sobre o Fernando Alonso.
Por mais que a Aston Martin ela tenha mexido no carro, ela ainda não tem, não tem a mesma performance do ano passado, porque eles não conseguiram manter as atualizações efetivas no carro. Então é uma consequência do carro que o Alonso tá guiando esse ano para o que aconteceu no ano passado. Então acho que assim, a Ferrari ela tá no segundo lugar. O segundo lugar dos construtores realmente é merecido esse ano. Acho que o carro sim evoluiu. Porque se não fosse também a questão dos pneus, eles estariam brigando com a Mercedes e com a McLaren.
Não, sim.
Essa acho que é a maior diferença do carro.
Certo. E a gente ali ainda teve, né, Débora, na questão da Ferrari em si, o Berman, né, que, pô, daqui a pouco a gente vai falar dele. Vamos pegar aqui a questão do Fernando Alonso e do Russell, né, que no pós-corrida os dois comentaram que batalharam, disputaram posição, mas ninguém viu na transmissão. E é uma coisa assim que, cara, que horrível que tá a transmissão, tá péssimo. Acho que assim, junto que a corrida já não é tão boa, tão empolgante, a gente ainda tem uma transmissão que tá deixando a desejar.
Uma transmissão que, tipo, não pega algumas coisas, né? Eles falaram muito disso no final da corrida, de que eles tiveram uma batalha, que o Alonso tava muito preocupado com a corrida do Russell, também. Por mais que em alguns momentos ela não fosse tão visual assim, tipo, de uma diferença de milésimos, né? Era uma coisa mais de 1,5 segundos, mais ou menos. Mas o Russell tava se comunicando com a equipe para poder ver o que podia fazer com relação ao Alonso. E não teve uma demonstração, tipo, disso ou de uma reação em questão de pit, né? A Aston Martin, de novo, fez uma estratégia diferente ali pro Alonso, que não funcionou muito bem o quanto que ele gostaria. Mas aí também foi bem interessante, né, que ele termina a corrida falando: ai, o carro tava bom, a gente tinha até um ritmo ok, só que é isso aí que o carro teve pra poder oferecer, um quinto lugar pra gente hoje. Só que a corrida, pelo menos, foi um pouco mais promissora do que foi no Bahrein.
Não, se você parar pra olhar o resultado do Fernando Alonso com esse carro, o quinto lugar, é um puta de um resultado. Se você olhar, assim, cara, eu acho que terceiro, quarto, quinto, o Leclerc, o Piastri e o Fernando Alonso, cara, o que eles fizeram para conseguir essa colocação foi sensacional. Eles tiveram corridas realmente de pessoas gigantes. Até vale comentar aí um pouco, até nessa questão de transmissão, se passou muito mais o Piastri tentando ultrapassar o Hamilton, né? Porque realmente ali é uma briga de gerações, né? A gente vai lembrar que o Hamilton já estava assim nos holofotes do automobilismo, o Piastri nem tinha nascido ainda, né? Então era uma coisa muito empolgante. Mas em compensação a gente perdeu outras coisas, como pelos relatos do Alonso e do Russell, deve ter sido algo legal de se acompanhar e realmente não se passou.
É, também foi uma briga estratégica.
Exato. Bom, agora a gente falou, né, da questão do Piastri e do Hamilton, que o Piastri até brincou no Twitter que agora ele é especialista em asa traseira de uma Mercedes, ele conhece a raba do Hamilton como ninguém. Foi legal, cara. Tem vezes que eu falo, às vezes é legal a ultrapassagem, mas uma disputa ali de posição que nem dos dois foi legal.
Mas pra ele, acho que pro Piastri faz muita diferença também, tá ali numa briga com outro piloto, que tipo, você vai aprender as manhas do cara ali. É a mesma coisa que aconteceu com o Tsunoda, né?
O Tsunoda falou, né, que o ano passado, retrasado, ele gostou de ter ficado correndo com o Hamilton, com o Alonso. Que
ele aprendia, né, ser mais malandro ali na pista, tipo, a forma como ele se defende, essas coisas é importante pro piloto, tipo, o Piastri também, tipo, é óbvio, é importante terminar na frente do Hamilton pela questão dos pontos, mas ao mesmo tempo você fica ali um tempo aprendendo, né?
Sim, no final ele acabou chegando na frente, né?
É porque também, né, a Mercedes, estratégia boa.
Não, eu gostei da estratégia da Mercedes, foi uma estratégia muito boa.
Não,
o problema é que não era um W11, não era um W10.
Não, não
sei. Se era
o
carro de 2019, 2020, o Hamilton ganhava.
Não, mas eu acho que nem é só isso. É também a questão de que quem optou por uma estratégia muito diferente para essa corrida, que foi o caso do Norris, do Hamilton, estavam os dois contando com o safety car no final da corrida, né? Assim, o Pix não caiu para outro piloto bater, então não surtiu efeito. Porque se tivesse acontecido, eles teriam um pneu que ele ia ter uma possibilidade ali de brigar, né? Mas, porque ele estaria melhor encaixado também em outra posição. Mas onde ele estava ali, não tinha muito mais o que fazer.
Mas eu ainda acho que ele estaria melhor encaixado num W11, conseguiria.
Não, sim. O Joe também, coitado. Mesma coisa, né? Sauber fez a mesma estratégia. De pai, fica aí na pista, que aí depois a gente vê o que acontece. Também era outro, tava esperando o safety car.
Ele e o Tsunoda também, né, fizeram.
O Tsunoda não tenho certeza agora, mas o Joe eu tenho certeza. E não aconteceu ainda pra poder, né, pra poder completar a Odisseia ali. Um piloto que tinha pelo menos quase a chance de pontuar, caiu lá pra trás por causa da... Não sabem trocar mais pneu ali na Sauber, né? Não sabe com Bottas, não sabe com o Joe, não sabe.
Ah, eu não sei quem falou no Twitter, falou assim, nossa, a Audi detestida essa corrida, falou, puta merda, que a gente tem que mudar tudo, demite todo mundo. Ele já vai chegar demitindo. Saido, já chega demitindo.
Já chega trocando.
Exato. Bom, e...
Cuidado pra não demitir pro Alpine.
Né? Bom, a gente teve vários incidentes na corrida, né? Mas acho que os mais notáveis foram do Magnussen, que ele obteve ali 20 segundos de punição.
Achei sagaz.
E aí, assim, até a Aninha perguntou, né, se as punições aplicadas nessa corrida foram justas.
Eu achei.
Eu também achei. Não teve nenhuma injustiça, não.
Eu acho que foi... Eles realmente, tipo, fizeram o que tinha que ser feito. Ficou claro que ele tinha ganhado vantagem, 10 segundos. Ele bateu, 10 segundos. Não teve questionamento,
eu
né?
Acho que o outro foi do Pérez.
Que a única coisa que eu fiquei um pouco surpresa foi pelo ganhar a vantagem que ele teve ali, porque eu imaginei que se eles fossem analisar o lance ali... Eu não tô nem esperando punição,
é,
né? Se eles fossem analisar o que tinha acontecido ali com o Magnussen, eu pensei que eles iam levar em consideração só uma coisa, tipo, a batida e ele ter saído da pista e isso, tipo, 10 segundos pelo conjunto. E eles avaliaram o negócio separado, né? Tipo, ele continuou na frente, mas 10 segundos. Eu achei que foi ok. E vindo de um final de semana que, pelo menos na corrida da F1 Academy e até na da F2... aconteceu, puniu, achei que foi muito bom pra Fórmula 1, porque às vezes você vê nas categorias de base eles terem essa atitude de aconteceu, puniu, e chega na Fórmula 1 eles cagam.
É, e outra punição foi do Pérez, né, que a equipe soltou ele em cima, acho que do Alonso, então também foi uma punição justa. O do Norris não teve punição e eu vi muita gente criticando, mas só que assim, cara...
Eu acho que com o Norris, as críticas das pessoas é muito pela má vontade que tem com ele.
É, então.
Porque se o sensor... O que eu entendo.
Não.
Se o sensor não acusou que teve uma queima de largada, apesar de no visual ali você ter visto a roda patinar, não tinha muito o que fazer. Aí, o que eu achei... Quando veio a primeira justificativa de que eles iam analisar, era dele estar fora do colchete. Se fosse por essa análise, eu acho que ele até merecia uma punição. Merecia sim, entre aspas. Porque ele mexeu e ele tava realmente fora do colchete. A hora que a corrida que ia começar, ele não tava exatamente na posição correta. Mas, se a roda tá indicada lá na linha e o sensor não acusou... Não tinha por que punir. E fora que ele foi engolido pelo pessoal depois que teve a largada.
Foi meio normal.
Não tinha que punir. Eu acho que fizeram correto.
Até a Aninha até pergunta se teriam encontrado, estudado o manual com as regras.
Deus queira que sim.
É, tomara, né? Tomara que eles até consigam até ver que podem punir uma Red Bull e não ter coisa tão ruim assim.
É interessante, né? Que no ano que a gente tá tendo tanta fofoca ali, eles estão tendo tempo de estudar. Olha que loucura. Né?
É que eu acho que eles preferem catar. Não vamos fingir que a gente tá estudando. Pra gente não ter que se intrometer nisso daí. Bom, e vamos pra estreia do Berman, né? Porque, olha, foi uma excelente estreia dele. Eu acho que, assim, ele foi muito maduro. Cara, ele já tava mostrando que ele se encaixou bem na pista quando ele conseguiu a pole da Fórmula 2. Então, assim, pô...
Fez a diferença ter feito o treino e a classificação da Fórmula 2.
E ele foi o primeiro piloto a fazer a pole na Fórmula 2 e na Fórmula 1 desde Jim Clark, em 1963.
Que ele não faz na Fórmula 1.
Oi?
Na Fórmula 1.
Não, ele fez. Na minha cabeça. Não, eu tô falando assim, o piloto que fez uma pole na Fórmula 2 e correu na Fórmula 1. Eu falei pole, mas eu errei. Fez a pole na Fórmula 2 e correu na Fórmula 1 foi o Jim Clark em 63. Porque naquela época o Jim Clark, por exemplo, tinha o final de semana que ele corria 4, 5 corridas. Corria a F do 3, F2, a Fórmula 1, alguma outra categoria que estivesse correndo junto em Silverstone. Então ele fazia tudo.
Hoje não pode, né, mais se é o Berman...
Até não pode, né?
É, mas não pode, o regulamento não permite que você corra nas duas categorias. Então tem que optar, né? Como a Ferrari precisava dele pra Fórmula 1, ele não correu a etapa da Fórmula 2. E aí até a Prema ficou desfalcada nesse final de semana. Eles não arrumaram outro piloto pra poder correr, porque ia ter que passar por uma análise da FIA, porque a classificação já tinha acontecido, né? Então também não podia ser qualquer um. E, não correr com um carro só, né? Aí correram só com o do Antonelli.
Coitado do Antonelli.
Eu não sei também se foi uma boa.
Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho da F2, porque teve vitória do Enzo e foi bem legal. Mas, cara, o Berman acho que não tem muito o que se falar, prolongar. Fez uma corrida consistente, disputou posição, defendeu posição.
Mereceu o piloto do
ele
dia.
Mereceu muito, porque assim, cara, foi bola na fogueira total.
É, o que eu achei interessante foi que o Visser falou, né? Que eles não estavam realmente esperando nada dele. Que eles precisaram acionar um piloto para poder ter, mas eles não estavam esperando que ele pontuasse ou que ele tivesse, fizesse uma boa classificação. Era mais para ele poder curtir ali a experiência. Só que eles tiveram um retorno bem legal, assim. A Ferrari falou que, em questão de feedback do carro e do posicionamento dele ali na equipe durante o fim de semana, foi muito bom para eles. Que eles gostaram da forma como ele trabalhou. É, na corrida, eles gostaram ali também do que eles conseguiram ver, que ele foi limpo nas disputas que teve. Teve aquele toquinho lá com o Tsunoda, mas, tipo, é esperado de um estreante, né? Que tá num carro muito maior, num carro muito mais veloz ali. É, eles gostaram muito também do potencial de evolução dele, tipo, de uma volta pra outra. Do quanto que eles conseguiam ver que ele ia realmente mudando, né? Que é algo que eles não conseguem observar com o piloto ali na Fórmula 2. E que o saldo pra eles tinha sido positivo. E acho que assim, o pessoal às vezes fica muito emocionado como aconteceu, né? Pro De Vries ali, que chegou, pontuou, ganhou uma vaga na Fórmula 1 no ano seguinte. É, acho que pro Berman, por mais que a gente já esteja vendo uma preparação dele pra ele entrar na Fórmula 1 ali, Do que a Haas tá fazendo, né? Que esse ano ele é reserva da Haas. Então, ele vai ter 6 treinos livres esse ano pra poder participar e aprender mais do carro. Acho que, tipo, pra Haas também ver o feedback dele ali com a Ferrari, é uma oportunidade, porque é um ano que vai ter muita troca.
É, ainda mais que isso já entra exatamente na pergunta da Esther.
E da Aninha também.
Se... Sim, sim, Daninha, mas Daninha eu vou trazer no outro conto. Se o Berman, com esse desempenho, né, abriria uma vaga dele pra Haas no ano que vem.
Eu acho que tá mais do que certo que ele guia ano que vem pela Haas. Porque eu tô vendo assim, pelo menos a posição do Ayan, que tá sendo o chefe de equipe da Haas,
que fez
é diferente
muito
do Gunter, do tipo, a gente vai treinar um piloto, o que a gente pode fazer é botar ele no treino livre 1. Eles poderiam só usar o carro duas vezes no ano para poder cumprir aquele negócio do regulamento. Ele vai ter 6 treinos livres para fazer pela Haas. Eu acho que já foi uma vantagem aí de pelo menos ter ver que ele vai ser testado. Ele tá tendo um bom relacionamento com a Haas. Eu acho que esse feedback da Ferrari vai contar bastante. E pelo que eu tô vendo, assim, tipo, de opinião das pessoas, mesmo antes dele correr na Ferrari, é de que ano que vem... A Haas, pelo menos, vai ter um novato. De, tipo, tem a possibilidade de, óbvio, o Hulk permanecer, mas eu acho que tá mais do que estabelecido que o Magnussen não fique e que uma vaga do Berman.
Não, também acho. Acho que o Berman merece essa vaga pelo que ele mostrou esse final de semana. Foi muito superior a qualquer expectativas que a gente tinha sobre ele. E que nessa vaga da Haas, eu acho que a mais acertada é colocar ele mesmo.
Uhum.
É, imagina, ele vai entrar o ano que vem pela Haas, com 7 treinos livres, sendo 6 com a Haas, 1 com a Ferrari e 1 GP. Pô, é uma bagagem muito boa para um Hulk começar.
E dependendo do que acontecer esse ano, talvez ele até faça outro treino livre com a Ferrari, né?
Porque a Ferrari também tem que
cumprir, porque eu acho,
né,
que o terceiro treino livre, eu posso estar errada, mas eu acho que o terceiro treino livre dele não vai valer para a Ferrari.
Porque ele entrou
porque
com o piloto
ele
inscrito.
Porque ele entrou... É, não, não...
Ele entrou com o piloto inscrito.
O terceiro treino livre não vai valer dele. Não, uhum. Esse negócio de inscrito
é que é
também
muito estranho.
Não, é porque o inscrito ano passado, como eles tinham os novatos, que era o Piastri, valeu. Mas acho que, não, acho que só vale pra esse negócio do regulamento o primeiro treino livre. Então esse terceiro nem contaria. Então a Ferrari, de qualquer jeito, vai ter que ceder o carro do Carlos e do Leclerc outra vez. E aí, tipo, talvez ele seja o piloto usado pra... Tipo, eles entrem num consenso ali de vamos botar o Berman também aqui no carro da Ferrari, que ele já faz o treino e ajuda a própria Haas, né?
Exato.
É uma via de mão dupla.
Bom, e aí as meninas, né, no caso a Esther e a Aninha, elas mandaram perguntas bem parecidas, que é, eu vou resumir no seguinte, vários contratos terminando, né? A gente tem aí um cenário que pode acontecer do Berman também mostrar que, olha, compensa trazer um piloto da Fórmula 2, um piloto que está se destacando na Fórmula 2. A gente tem, né, a Mercedes que pode trazer o Antonelli para a Fórmula 1, ou para a vaga que é do Hamilton hoje, ou, como você até comentou comigo, que o Toto Wolff conversou com o James, possibilidade dele ir para a Williams. Eu acho que de movimento de guris novos seriam mais ou menos esses, para poder subir para a Fórmula 1 hoje.
É, eu acho que isso realmente deve acontecer. Na minha opinião, dos que vai vencer o contrato, que acho que não fica para o ano que vem, é o Sargent, porque eu esperava já mais dele nesse começo de ano. Acho que ele não vai ter uma segunda chance.
Eu acho que o Sargent e o Magnussen que caem fora.
É, eu acho que eles são os dois que caem fora. O Pérez, eu acho que pode ser também que ele rode.
Mas o Pérez eu acho que vai depender muito do...
Do que acontecer até o...
Porque se ele chega em vice, compensa manter ele.
É, então, e aí também tem o fato do Ricardo, né? Porque o Ricardo até então é o que ia substituir o Pérez, tava todo mundo falando. Mas ele tá entregando o mínimo na Racing Bulls. Tipo, aí justifica também botar ele no lugar do Pérez, se o Pérez continuar terminando as corridas em segundo? Não.
Exato. Tsunoda, talvez, subir. Aí quem que viria? Você não colocaria o Pérez na Racing Bulls. Você teria que colocar quem? O Lawson.
Sim.
Então, assim, eu acho que assim, o agora, segundo GP, quem a gente vê?
Magnussen
e Sargent. São dois nomes que eu acho que ano que vem não estão na Fórmula 1. Magnussen vai pra WEC, Sargent vai pra Fórmula, pra Indy, alguma coisa
Sabe
assim.
Sabe um piloto que eu tenho dúvida? Mas aí não é nem por birra, eu não curti. Mas a afobação pelo Ocon diminuiu muito. E a movimentação ali do que se fala na Fórmula 1 hoje é que a Alpine ficaria com o Gasly porque compensa mais para eles em questão de desenvolvimento, do relacionamento ali dele, de experiência mesmo. E no segundo assento ali, eles dariam pro Doohan, porque já é um piloto que tá preparado, tá ali realmente na base, né? A Alpine tá com essa dificuldade também de quem trazer ali pro desenvolvimento. Teria o Martins, da Fórmula 2. Mas eu acho que ali, talvez no assento da Alpine, vai ser mais um que a gente talvez possa ter um jovem piloto guiando. Tipo, ou o Martins. Porque o Martins depende muito da forma como ele vai ter o desenvolvimento na Fórmula 2, que não tá lá essas coisas, mas o Doohan seria mais confiável.
Deixa eu só fazer uma correção, que você entrou no ponto, que era a pergunta da Aninha, né? Que ela pergunta entre os pilotos que contratos que encerram esse ano, vocês acreditam que algum ou alguns correm o risco de ficar sem vaga? Quem merece permanecer? E aí também tem a pergunta da Esther, que ela fala de se teríamos renovação do grid.
Eu acho que sim.
Mas eu não acho que vai ser uma renovação tão grande.
Não.
Eu acho que realmente vai. Vamos pular. Chegou novembro de 2024. Campeonato tá acabando. Quem encerraria o contrato que eu acho que vaza da Fórmula 1? Pérez. Mas só que o Pérez, assim, vai depender muito da questão. Mas eu acho que o Pérez... Eu traria o Lawson. Aí depois você fala você. Lawson, no lugar do Pérez. Nem mexeria com o Tsunoda, nem com o Ricciardo. Não, a gente vai trazer o Lawson.
Pra Red Bull. Tá.
Chutaria o Pérez pra fora. Ocon, o contrato acabou esse ano, né?
Sim.
Também, tchau e benção, não entregou
aquele contrato
nada.
Gigantesco dele, acabou.
Foi amor de verão, valeu de nada.
Eu acho que a Alpine precisa de uma reestruturação também dos pilotos. O Gasly ainda tá com fio dele ficar, mas desculpa de estar avançando pra esse tema, mas é que só o negócio de a Alpine, como é que você ficar com dois pilotos que vivem brigando?
Não, então eu
ninguém
concordo.
Tá desenvolvendo
o
carro,
é que eu falei
não
na
faz
live.
Sentido.
Pra mim, o Gasly é um dos melhores segundo pilotos que tem. É um dos melhores segundo pilotos que tem hoje no grid. Ele é um cara que compensa se manter como segundo piloto e trazer um cara bom. Talvez, como até o pessoal na F1 TV fez, que era o Sainz.
Não, na Alpine, não.
Não, desculpa, quem que eles colocaram no lugar do Ocon?
O Doohan.
Cara, pior que o Doohan...
É que ele não está correndo.
É que ele tem cara de coitado.
Ah, mas eu acho ele bonzinho. Eu acho que ele acho que ele merecia uma chance.
É, mas é por
chance.
Acharem bonzinho que o Ocon tá lá.
Não, mas eu acho que ele merecia uma chance da gente ver o que ele pode fazer.
Pode ser.
Pelo
pode
menos
ser.
O contrato de um ano. Então, porque também a Alpine vai botar
pra
quem?
Pra mim, já tô feliz do Ocon. Doohan... Alonso fica pelo menos até 2026. Eu acho que ele ainda pega 2026. Você fala?
Então, eu acho que sim. Eu gostei do que a Fórmula 1 botou ali, né? Do que seria a movimentação de tipo, o Kimi vai pra Williams no lugar do Sargent.
Sargent sai total.
O Alonso seria o step da Mercedes, que também ia ser interessante ele guiar ali dois anos com o Russell, esquentar o lugar pro Antonelli, porque o Alonso sairia da Fórmula 1. Então, pra eles ia ser bom, porque eles iam ter o feedback de um piloto que tem muita experiência.
É bom pra marca.
Que tá no motor Mercedes, porque ele tá no motor Mercedes na Aston Martin. Então, ele ia vir pra Mercedes já tendo esse negócio do motor, não ia ter uma adaptação. Ia ser interessante. O que me chamou a atenção ali na questão da Fórmula 1 foi uma movimentação que eu não imaginei, mas que eles pautaram do Carlos na Aston Martin. Isso me fez pensar muito. Porque assim, o Stroll a gente sabe que...
Mas aí que tá. Esse é um cenário perfeito pro Sainz.
É.
Uma equipe já estruturada, já montada, em que ele vai liderar.
É, porque ele vai liderar, porque o filho do dono não vai. E aí todo mundo... Aí até o Milani falou, né? Ai, mas a Aston Martin precisa de alguém com nome. Eu acho que o Carlos, ele não tem o mesmo nome que tipo, um Hamilton, que um Alonso, que o Vettel teve, né, ali. Mas o Carlos seria o piloto ideal, tipo, é um cara que não dá trabalho.
Mas até onde que o Carlos Sainz não tem um nome presente, assim, sabe por quê?
Não, ele tem um nome presente, que ele não tem título, entendeu?
Não, mas aí você vai trazer quem com título?
Então, é, por isso que não tem, por isso que eu tô falando. O Carlos, eu acho que, eu não estava pensando.
Ressuscitar o Fangio.
Não estava pensando nisso. Mas o Carlos, pra vaga ali da... Ia ser bom. Tipo, ele desenvolve o carro, ele é na dele, ele conhece o motor da Mercedes, né? Porque ele guiou na época da... Ele conhece o motor, né? Ele pegou a McLaren com o motor Mercedes. Acho que...
Se não me engano, ele conduziu um ano com a Renault e outro ano com a Mercedes.
Eu vou ficar devendo aí essa.
Não, não. Já 2019 ali já era o motor Mercedes,
mano. Eu não tinha pensado nessa movimentação, mas achei que, até olhando assim, faz sentido. Porque na Sauber, a gente não sabe como é que vai ficar, né? O Saido tá ali. Seria interessante do Saido contratar o Carlos pra poder gerir o projeto da Audi.
Mas o projeto da Audi é muito longo prazo.
É, muito longo prazo.
Eu acho que a Sauber compensa muito mais eles trazer um jovem talento. Ah. Ou puxar o Pocher dentro dessa renovação de grid.
Ou o Zani Malone.
Ou o Malone.
Acho que o Maloney também tá mostrando alguma coisa,
tá mostrando,
ali,
tá, Fórmula
tá chamando
2 tá
atenção.
Bem.
E eu acho que assim, sei, acho que o Bottas não fica mais um ano. Eu acho que o Bottas, ele já tá...
O Bottas, ele já tá com aquele jeito de, tipo, cara...
Tanto faz, tanto fez, sabe?
Exato.
Eu acho que ele não fica também pra... Porque assim, a gente tem que partir do negócio
tá
que, tipo, se você
né?
ficar... Em 2025, automaticamente você estará na equipe em 2026. Eu pelo menos, eu penso assim.
É, porque ele vai começar, né, a desenvolver o carro pra Audi, né? Porque agora com a Audi comprando tudo...
É, agora comprou.
Ela já tem que começar a pensar no desenvolvimento.
Exato.
A Audi agora já pode até começar ano que vem, quem sabe, com o nome Audi.
Mas aí eu acho que o Bottas não... E aí também foi uma movimentação ali que a F1 fez, que também me chamou a atenção. Que é o fato do Hülkenberg. Tipo, o Hülkenberg também... Por mais que as pessoas não gostem do Hülkenberg, o Hülkenberg, ele é uma peça interessante.
Não,
tipo, o Hulk, porque ele só ele poderia ir pra Sauber pra poder ajudar o desenvolvimento. Então também...
O Hulk, pra uma equipe que precisa de alguém que entregue resultado, você não tendo o melhor carro, ele é ótimo.
Uhum.
Cara, é o que a gente falou. O pessoal pode não gostar dele porque desencavaram falas que ele teve ano passado, tudo... Beleza, eu entendo, concordo com muita coisa.
Uhum.
Mas assim, se fechar no mundo piloto...
Foi o melhor substituto, né, que teve de corrida,
então,
eu acho.
Então assim, dá, compensa ainda manter o Hulk. Nem tanto que naquele cenário que a gente tava falando da Haas, a gente falou da saída do Magnussen, que o Magnussen, desculpa, o Magnussen é um pitbull babão. Entendi que
não,
ele tá mansinho, entendi.
Acho que o Magnussen já deu.
Magnussen, eu vou ser sincero, nem era pra ter retornado.
Não era, mas
sincero.
É aquela coisa,
não,
né?
Mas...
O Gunter teve esse papel
mas
de, tipo,
esse,
vamos ficar
mas
preso.
Mas esse é uma mudança, cara, é uma mudança que a gente tá vendo muito boa da Haas. Até questão de, pela primeira vez, você viu uma corrida que a Haas teve estratégia.
Uhum.
Onde que o engenheiro falou, Magnus, você já fudeu a corrida sua com duas punições de 10 segundos. Segura todo mundo aí, que
me
o Hülkenberg vai poder fazer o pit stop, voltar e pontuar.
Uhum.
Cara, a primeira vez que a Haas teve uma estratégia, desde 2016 que ela tá na Fórmula 1, foi a primeira vez que teve estratégia. Porque com o Gunter não tinha estratégia, era tipo assim, não, você vai acelerando até onde dá.
Quando a gente lembrar, a gente faz o pit stop.
É, então assim, cara, é assim, eu acho que tá tendo uma mudança muito boa,
uhum,
pra Haas. Eu acho que a Haas tem uma perspectiva boa até de crescimento dentro da Fórmula 1. Aqueles críticas que a gente vinha fazendo nos últimos anos, e eu falando há muito tempo, gente, o Gunter não dá mais. Ele só tá na Fórmula 1 porque ele é bonitinho pro Drive Survive. Que ele é horrível como chefe de equipe. E agora, até pra finalizar dos pilotos, eu acho que realmente vai... Ocon, Magnussen, Bottas, Stroll, gente, não adianta.
É.
Não tem como discutir ele. E Sargent são os caras que saem mesmo da Fórmula 1. Pra mim, e eu assim, eu falo, se sair, diferença nenhuma, sabe? Aquela coisa, pra mim foi ótimo, beleza, bacana. Vamos ver quem volta. Uma coisa que eu acho que vai ter muita renovação daqui pra frente, já começa até corpo técnico e chefe
tá
de
rolando.
Equipe. A Haas, o... Como é que é o nome do chefe de equipe? Desculpa, eu não decorei ainda.
É o Ayan Komaitsu, uma coisa assim.
Sim.
Não sei falar o nome dele.
Ele é um cara que pode ficar, porque ele já tá mostrando, tem um pouco mais de tato. Mas eu acho que deve entrar um nome forte na Haas logo, logo, pra fazer o intercâmbio entre o Haas, a Haas equipe e o Gene Haas.
Mas às vezes esse cara tá sendo o interessante dele, tá sendo isso, né?
Não, eu acho que a Haas precisa, toda equipe precisa ter duas pessoas,
uhum,
não adianta ter uma só. Você pode ver que quando o Zac Brown tá na McLaren, a McLaren tem uma dinâmica um pouquinho diferente, sabe? A Mercedes acaba de perder o D'Ambrosio pra Ferrari. Certo, aquela coisa, o Hamilton não pode trazer ninguém, mas não impede ninguém de tropeçar na frente da Ferrari e deixar cair o currículo lá dentro da equipe. D'Ambrosio já é uma excelente aquisição para a Ferrari, já vem com a desculpa. Não, D'Ambrosio vai para a F1 Academy e para a Academia de Pilotos. Tá bom, beleza, se ele ficar só nisso, já é uma puta aquisição. Se ele vir para a equipe, melhorou muito, porque a equipe precisava de um outro nome forte para fazer o intercâmbio entre o... Ai, nossa, o Frederic Visser, pilotos, fábrica, e isso é sempre bom você ter um cara para não ter desgaste do chefe de equipe. Mas, que a gente estava até comentando na hora que a gente estava mais cedo conversando, eu queria que a Red Bull tivesse demitido o Christian Horner. E nessa mexida de chefe de equipe, eu queria o Christian Horner na Alpine. Sabe, porque ele é o cara... Porque a Alpine hoje precisa de um Horner, de um Briatore, de um cara que chega e fala, não, gente, ó, tá errado, tem que demitir, tem que trocar piloto, tem que trocar estrutura. Porque, assim, tem muito investidor, tem muita grana entrando. E essa grana tem que ser justificada. Senão, daqui a pouco, o investidor vaza fora. E, assim, eles não vazam fora, só saem fora. E saem fora, processam quem é a grana que investiram no passado de volta. E aí, pro cenário da Alpine, vai piorar. Então, até eu gostei de um pessoal que comentou na live do BP, é o seguinte, a Alpine tá ruim das pernas, até o chefe dono dela, o Macron, pessoal do governo francês, vamos pôr assim, fala, gente, e aí, essa grana que a gente investe? Tem grana do governo francês aí, sabe? Lá, o Deadpool fala assim, meu, e aí, o que tá acontecendo com a equipe? Então, assim... Mudou a gerência, mudou tudo, mas são os mesmos erros ainda. Então, eu acho que até de cenário de piloto deve mudar, e deve mudar também essa parte de chefes de equipe, administração, assim.
É, porque é também a própria Sauber, né? Acho que o Alessandro Bravi também não deve ser um cara que vai ficar por muito tempo, não. Porque, pelo que eles estão dizendo ali, tipo, o Saido fez esse intercâmbio aí de... preparar a vinda da Audi, né? Então a Audi agora já comprou as ações e beleza. E agora é ele que vai tocar o restante do barco ali, tipo...
Sabe quem que vai
de contratação, de coisa... Então pode ser que
Alan
o Saido...
Então. Que era que é, o melhor chefe. Era o chefe de equipe da Audi na
Fórmula E, era muito bom.
Tem aquela cena hilária dele correndo até o chefe, até a diretoria de prova... para reclamar da punição que eles estavam dando
de graça,
porque eles fizeram uma jogada muito boa. E o Alan McNish, ele comemorou quando a Ferrari, a Fórmula 1, quer dizer, a Audi entrou na Fórmula 1, não a Ferrari, ele deve ter comemorado no passado, quem sabe, mas ele comemorou e até perfil dele, é tudo Audi Fórmula 1. Todas as redes sociais, uhum. ele tá integrado nisso.
É, então, é que eles designaram ali o Saido para questão... dessa logística aí de resolver as coisas que já... uma parte já foi, que era a compra.
Ele vai ser o Zac Brown da...
E aí... É, ele é o CEO da equipe, então ele vai fazer isso.
O Zac Brown.
Ele é o CEO da McLaren.
Não, vai.
É, então, acho que vai por esse lado, mas pelo que eles falaram ali, dava um pouco a entender de que o Saido também vai vir pra frente da equipe. Tipo, ele... vai ter uma posição ali de estar realmente com a equipe, não sei o quê. Não sei o quanto que também ele não vai fazer um pouquinho do papel ali de chefe de equipe no começo. Vamos ver o que vai acontecer com o Saido.
Que pra Audi é um puta chefe de equipe.
Ele é excelente.
Cara,
o trabalho
ele é
que
excelente.
Ele fez na McLaren é muito bom.
Então, mas se juntar ele e Alan McNish, cara...
Não, sim, eu acho que ele poderia trabalhar com outra pessoa. Mas se agora a Audi tirar ele do calabouço que ele tava... e botar ele na superfície, quem roda é o Bravi.
Então, aí o Bravi vai pra uma Alpine, por exemplo. Porque o meu problema tá sendo Alpine, sabe o que ela tá aparecendo? Um barco à deriva, sabe? Sabe aquela cena do Piratas do Caribe, quando eles estão à deriva? Não bate vento, não acontece nada. Tá nessa situação e você só tá vendo as pessoas vazando.
Mas isso daí também foi porque, eu repito, né? O Farmin? Cresceu o olho ali quando ele viu a possibilidade de ser chefe de equipe. Tipo, E o quanto que também esse cara não tentou contratar alguém e alguém falou, cara, do jeito que esse negócio tá, não vou. Porque é óbvio, tem o cara que vai querer entrar e vai botar a mão na massa. Mas é que nem tipo o Vissari pra Ferrari. Cara, a gente tem coisa pra poder mexer? Tem. Mas o negócio da Ferrari é um peixe muito grande pra Ferrari. Mas o negócio era, tipo assim, uma outra peça que você tinha que... chutar fora e arrumar a Alpine inteira. Tipo, também às vezes você vai buscar um cara que tem nome. O cara vai olhar ele e vai falar, cara, tipo, quem é que eu vou... Vocês não têm uma base pra mim poder começar a chutar as pessoas fora. Tipo, simplesmente a gente tem que botar fogo na fábrica e fazer tudo de novo. A França gosta de fazer, botar fogo nas coisas, né? É basicamente isso. Bota fogo na Alpine e começa de novo.
Isso é interessante, botar fogo. Bom, eu acho que é isso, meninas. A gente se estendeu bastante. Foi mais de 20 minutos aí de debate sobre isso. Eu acho que vale a pena a gente fazer isso no meio do campeonato. pegar ali naquele intervalo, fazer uma live, fazer que nem o pessoal fez da Fórmula 1, que consegue ficar arrastando os roxinhos.
Um draft.
A gente consegue fazer isso. Bom, e agora, né, tem os outros destaques que a gente pode falar, que é o Guanyu, que, cara, apesar de ter batido no TL3, não ter feito classificação, e aí é a mesma má vontade que se tem com o Hülkenberg e com o Norris, tem com o Guanyu. E é gigante. De cara, ele tava correndo muito bem. Ele e a equipe teve a visão. Falou, cara, tá todo mundo parando, fica na pista. Economiza pneu, se distancia do cara da frente, distancia do cara de trás, se isola, faz uma bolha, corre.
E vamos combinar que se distanciar dos outros tá fácil, porque ninguém tá muito afim de brigar por nada,
não,
né?
É uma leitura de corrida, é uma leitura de corrida que o pessoal fez. Por isso que até mesmo eu falo, desse cenário todo, a Sauber é uma das melhores opções pra você ir hoje. Cara, foi perfeito. O trabalho que ele fez é o trabalho que muitas vezes a gente cobrou de outros pilotos que os caras não conseguiam fazer, tipo o Russell. O Russell, quantas vezes a gente viu a Mercedes? Russell, mantém o gap. Russell, faz isso, o cara não fazia.
O próprio Charles.
E essa é uma coisa que eu vejo do Joe que eu acho que é muito legal. Ele, como segundo piloto, é muito bom, porque ele é o cara que obedece ordens. Segue
e erra
ordens.
Pouco. É, foi uma pena ele ter batido, porque ele é um cara que erra pouco.
E nessa transmissão que ele bateu, foi muito bem comentado. Falou, não, o Joe é um cara excelente, é um cara que erra pouco. Mas é aquela coisa, quanto que aquilo ali, o incidente, foi erro dele ou foi uma consequência das características da pista? Que
mesmo
foi um incidente de corrida.
Da pista. Você tem mais chance de errar ali, são 22 curvas, né, gente?
Exato. É, são 22 curvas, 20 pilotos, um acaba sobrando. Foi o coitado. Mas assim, até ele parar, a corrida dele tava perfeita, era uma corrida de gente grande, era uma corrida assim que...
E foi uma corrida ali também que a gente olha, assim, pelo menos na questão do desenvolvimento da corrida, eu confesso que dessa vez eu fiquei um pouco perdida pela questão estratégica. A gente teve o safety car ali no começo da prova e todo mundo foi trocar pneu.
Foi muito cedo, né?
É, foi muito cedo, então eles também reduziram o ritmo para poder conservar o pneu para não fazer mais uma troca no final. Então eu confesso que quando o Joe foi fazer a parada dele, eu fiquei um pouco perdida se ele tava fazendo a parada obrigatória ou se ele tava fazendo uma parada adicional. Se fosse uma adicional, eu ia ficar tipo, meu, mas pra quê, né? Mas na realidade foi a parada obrigatória. Então, tipo, de qualquer forma, ele ia perder posição. O que lascou com ele mais, assim, foi a demora pra fazer a troca, porque ele voltou atrás do Bottas, então aquilo ali foi ridículo. Mas dependendo de como ele fosse voltar pra pista, ele ia estar ali naquele bolinho do Magnussen, do Tsunoda, não sei o quê. Então, assim, também foi ruim, porque, de certa forma, pro Norris, pra ele e pro Hamilton, a solução para poder dar uma melhorada na corrida era o outro safety car, uma bandeira vermelha. Que não foi o que aconteceu, né?
Exato. Eu vou ser sincero. Eu, se sou o pessoal da Fórmula 1 no acidente do Stroll, tinha esperado as paradas, metia uma bandeira vermelha. Só pelo entretenimento. Só para ter o Norris, o Hamilton na frente, com pneus novos, contra outros pilotos com pneus novos.
Olha só, Gruenguissou aqui, menino,
cara,
que loucura.
Ia ser uma das melhores, ia se tornar uma corrida sensacional. Sim. Com Verstappen, Pérez mais pra trás, Leclerc mais pra trás, o Berman um pouquinho mais à frente. Cara, teria sido uma corrida muito gostosa de assistir. Eu acho que às vezes assim, desculpa o termo, não é ofensivo, mas às vezes a nascarização faz bem pra Fórmula 1, sabe? Mas...
Vocês não estão mexendo no regulamento para poder tornar as coisas viável, né?
Então, mas aí que tá. Sim. Quando você tem um momento que você pode utilizar disso...
Ai, falta... gente, o que é uma manipulação a mais numa corrida? Você já manipulou a outra, né?
Né? Bem Sulayem.
Na Arábia Saudita, Ben Sulayem. Pois é, porque ele tava lá. Para limpar a ficha, ele foi entregar o prêmio, né?
Ah, é?
Ele tava lá. Você acha que ele ia perder a corrida?
Bom, outro ponto que é bem legal de falar aí é o nosso querido, né, Daniel Ricciardo, que agora o fã-clube no Brasil acabou.
Agora pode falar sobre ele.
Agora eu posso falar, agora posso falar nas redes sociais dele à vontade.
É, agora pode falar.
Em que ele tomou vareio do Tsunoda.
De novo. Aí compensou o que fizeram no Bahrein? Não compensou!
Mano, o cara rodou sozinho nas últimas voltas, na 1. Na 1. Parecia eu... na Granja Viana, que eu nunca consegui acertar um.
E aí depois eu fui ler o relato dele da corrida. O que me chamou a atenção foi o fato de ele dizer que agora eu tenho uma semaninha pra descansar. Meu amor, Você tá precisando fazer algo a mais. Uma semaninha pra descansar, Ricardo? Uma semaninha pra poder treinar, né, meu bem? Porra! Tsunoda tava lá. Assim.
Eu acho que falta a figurinha do WhatsApp do Tsunoda. Disseram que eu ia aprender, mas sou eu que tô ensinando.
Estou ensinando. Olha, vou mandar lá no grupo do Ale pra fazer essa figurinha. Mas é isso. Assim, o Tsunoda, eu acho que ele fez a classificação muito boa. Na corrida, ele realmente admitiu que ele errou ali, tipo, naquela disputa com o...
Nossa, primeira vez que ele admite que errou em que 4, 5 anos de desempenhos pífios.
Não, não tô falando Ricardo, não, o Tsunoda.
Ah, não.
O Tsunoda admitiu que ele errou. É. Ele fala, eu errei ali com o Magnussen. Aí depois teve aquela disputa ali que eu acabei perdendo, errei também em freada e tudo, e acabei perdendo posição. Então, ele poderia ter tido um ganho, né, na prova, mas estava envolvido ali naquele pessoal e acabou perdendo um pouco. Mas, se você olhar, acho que a corrida do Tsunoda foi melhor do que a do Ricardo, porque aquele começo bizarro dele lá no final do grid, depois rodou lá e no final da corrida daquele jeito. Ai, gente, aí fica a coisa, né, tipo, eles geraram um atrito tão desnecessário lá no Bahrein, do Tsunoda com o Ricardo, tipo, se indispôs. Fez os dois pilotos, né, se indisporem. E aí, pra nada, né? Porque o Ricardo não entregou nada. Não tá disputando ponto, nada. E tá querendo descansar.
Bom.
Depois do que falou essa semana, vamos descansar.
E é engraçado, a gente falou de mudança de chefe de equipe. Seu amigo tá lá na Racing Bulls. Até agora não vimos nada de ruim, né? Porque aquela mudança ali do que teve na corrida passada, eu acho que nem passou por ele, né? Eu acho que foi uma coisa mais de... Pessoa de... Passa aí, faz isso daí.
Eu não sei o quanto que ele... Vamos ter que esperar, né? Mas acho que eu não sei o quanto que ele tá amarrado também dentro da própria briga da Red Bull ali. Tipo, porque a gente vê que a Red Bull tem total influência. Tipo, ela teve na decisão do De Vries sair, do Ricardo ir. A gente sabe o quanto que o Ricardo é preterido pelo Christian Horner. Do quanto que o Horner bateu várias vezes na tecla de, tipo, que era a McLaren que tava errando, porque era impossível o Ricardo estar ruim. E aí também, tipo, a gente pensa assim, ai, tá, não tava disputando nada na corrida passada, nenhum ponto ali, eles não iam ter. Tipo, o quanto que a Red Bull não, ai, vamos dar uma inflada aí pra chegar no final do ano, o Ricardo ter mais provas à frente do Tsunoda, então a gente, tipo, tem uma justificativa de botar ele, sei lá, na Red Bull. Ai, eu também não sei o quanto que o Laurent tem de... Mas, tipo assim, eu botaria na conta dele a questão do carro. Desempenho do carro, que tem coisa pra poder ser feita ali. Mas
que ainda
dos...
também não pode ser cobrado, né?
É, porque ainda tá no começo, né? Mas o quanto que ele tem de influência nessa questão do... Acho que é uma coisa muito mais superior do que ele escolher o que vai fazer com o Tsunoda ou com o Ricardo.
E pra finalizar, a gente tem, antes de falar das nossas notas da corrida... Tem a última pergunta da Esther, que ela pergunta o que nós achamos da estreia da F1 Academy.
Ah, assim, sendo bem sincera, é o primeiro ano que eu estou, de fato, acompanhando,
todo
né?
Todo mundo, né? Que é o primeiro
ano porque
ano
passado não tinha como acompanhar com release, gente. Desculpa, não tem como se acompanhar com live time. Não funciona. Então, pra mim, esse é o ano de estreia da F1 Academy. Eu gostei bastante, eu achei que as corridas foram boas. É, várias daquelas meninas que estão correndo ali, elas correram na W Series, então você consegue ver uma... evolução delas. Eu acho que em estrutura da corrida, do que tá sendo feito, foi muito bom pro início ali. Eu fiquei um pouco preocupada com a questão da pista, porque mais por ela ser extremamente longa e pelos carros serem muito lentos, né, comparado com um carro de Fórmula 1, tipo, a volta é interminável ali. Então acaba que é uma corrida mais curta, tem 12, 13 voltas ali, não é muita coisa. Mas eu gostei, eu acho que estão fazendo um bom trabalho, assim. Foi positivo ter a F1 Academy esse final de semana. Eu quero ver mais, né, ver as próximas corridas, pra poder ter uma certeza ali. Mas do que eu vi, eu gostei das batalhas em pista, acho que as meninas estavam mais seguras. E eu me permito dizer que estou assistindo a F1 Academy, não só porque eu gosto da proposta da categoria, mas muito mais porque eu gosto da Doriane Pin.
Não, a Doriane Pin é sensacional.
Ela é a minha piloto favorita, eu gosto muito dela. Gente, eu tava falando pro Rubens, eu gosto dela de graça, desde a época lá que ela fez a seletiva do FIA Girls on Track. Eu gosto dela desde ali, e desde então, tipo, eu não parei de acompanhar ela. Para mim fez muita diferença ela ter feito parte do programa ali da Iron Dames. E do quanto, tipo, estar no WEC também tá trazendo uma leitura de corrida para ela diferente. E foi uma pena só ela ter perdido a segunda vitória da corrida ali, da corrida 2 que teve esse final de semana. Porque, tadinha, né? Não avisaram ela do final da corrida, ela não tava prestando atenção na bandeira quadriculada e continuou acelerando. Foi punida, mas foi uma boa corrida.
Eu vou ser sincero, a questão da punição dela, que eu falei pra Débora, não vai fazer diferença nenhuma. Porque essa menina vai ser tipo a Shadwick. Vai dominar a temporada, porque ela é realmente um ponto fora da curva. Até esses tempos atrás, um perfil que eles que cuidam, falam, né, sobre determinadas equipes da Mercedes, perguntou, né, qual é a nossa opinião de quem chegaria primeiro. O Kimi ou a Doriane Pin na Fórmula 1? Eu falei, cara, é a Doriane Pin, no entanto, que ela realmente tá mostrando muito resultado, perfeito, enquanto que o Kimi, coitado, tá sofrendo com as escolhas que ele, a Mercedes, fez, mas que eram já previsíveis, né? Mas...
ele chega muito com aquela, não afobação, né? Não acho que assim é a palavra, mas muito a esperança de que ele vá muito bem, e você entende o que a Mercedes tá fazendo, mas acho que a Doriane, ela tem uma chance um pouco melhor ali de se desenvolver, né? Espero que a Mercedes também tenha boas escolhas, assim, tipo, pra carreira dela ou pra onde que ela vai. Mas é uma piloto que tem chamado muita atenção. E pra mim, assim, essa corrida foi até um tapa na minha cara, de certa forma, porque quando ela decidiu optar pelas corridas de Fórmula de novo, a se dedicar exclusivamente pro trabalho da WEC, eu fiquei indignada, porque eu falei, gente, ela vai muito bem, não é? Que ela tem uma grandeza ali, é uma categoria muito boa pra ela poder explorar, né? Acho que tinha várias portas ali pra ela. E aí ela faz a movimentação de ir pra Fórmula, eu fiquei, gente, sério, tipo, é tão desgastante Fórmula, no sentido de, tipo, a gente ainda tem uma luta muito grande para as mulheres crescerem na Fórmula. E ela, tipo, calou minha boca esse final de semana. Não esse final de semana, né? Nas outras provas que ela tava fazendo ali, a Vulsa, a gente tava tipo, caramba, olha aqui o que eu tô fazendo.
Não, quando ela fechou até, eu lembro que você falou, pô, mas ela vai largar tudo isso? Eu falei,
nossa, eu fiquei muito
perto. Cara, se ela entregar resultado pra ela, porque é mais fácil você sair da Fórmula e voltar pro Endurance do que você ficar na Endurance por muitos anos e querer ir pra Fórmula.
Sim.
Então a jogada dela é perfeita, eu acho que assim, cara. Se não for pra Fórmula 1, pra uma Fórmula E, pra uma Indy, essa menina tem muito futuro em Fórmulas e monopostos. Ela é excepcional. E é engraçado, né? Eu tava com todo esse gosto de torcida na F1 Academy, eu tava pela Bianca, que, diga-se de passagem, fez boas corridas, mas também deu umas mancadinhas ali. Mas eu acho que a Doriane Pin é perfeita, sabe? Excelente piloto. E a Aurélia, que também mostrou muito bem, foi muito aguerrida na primeira corrida.
Assim, questão de batalha e de defesa, na primeira e na segunda, né? Se não fosse a bordoada que ela tomou, mas uma pilota que, em questão de defesa, de posição, eu acho que ela ainda falta um pouco da sagacidade de fazer ultrapassagem. Mas em defesa de posição, ela
é que eu até brinquei, né? Correu aqui na F4 Brasil, contra aquele bando de filho de Mauricinho de Playboy, que só queria saber da porrada... Cara...
passou por uma seletiva do Fear Girls on Track. Pouca coisa ela não é.
Também, não, né? Essa menina é muito boa. Então, cara...
a gente tem piloto que é excepcional, né? Sempre tem os pontos fora da curva, né? Tipo, a Jamie, a Doriane tá mostrando, assim... tipo,
Marta,
saudades da...
São pilotos que realmente, assim... vale a pena, gente. Vamos aguardar mais algumas corridas, Esther e ouvintes. A gente pega, faz um programa para falar sobre a F1 Academy. Aí chamamos também convidados para poder comentar, porque vale a pena e tá bacana de assistir.
Você quer assistir disputa? Quer ver uma corrida agitada? Eu recomendo ver a F1 Academy. Eu não vou falar da Fórmula 3, porque não acompanho a Fórmula 3 do jeito que poderia. Mas assiste a F1 Academy, assiste a Fórmula 2. Aí a Fórmula 1, se você não quiser assistir, você escuta o podcast.
Exato.
Entendeu? A gente faz o resumo.
Bom, pessoal, é isso. Agradecer a todo mundo que ouviu. Não
a
se
nota?
Esqueça. Ah, é, a nota. A corrida foi tão ruim. Ah, eu vou ser 2.
Também
dou 2. Eu dou 2.
Ai, gente, eu estou com um pouco de ódio de estar vendo uma temporada de 2023 2.0. Mas se... Vou me estender agora um pouco. Você me dá 2 minutos?
Dou.
É, o negócio é, o que tem me irritado nessas duas corridas não é o fato da gente, tipo, tá vendo o Verstappen ganhar, porque o Verstappen ganhar é o de
Eu
menos,
acho que
você tá
vai ser a mesma
esperando.
coisa que me irrita. É o restante do grid não fazer
É,
porra nenhuma.
tipo, ano passado a gente ainda tinha ali a Mercedes, ah, vamos ver o que a gente tá fazendo, né? O Hamilton brigava ali, o Russell tava meio afobado em algumas corridas, mas a McLaren evoluiu o carro, a Ferrari desistiu do segundo lugar do Mundial. Mas ainda tinha uma disputa, tipo, você via alguma coisa ali. E agora você olha pro grid, tipo, tá todo mundo fragmentado. Em classificação, eles estão muito próximos. Acho que o carro de todo mundo evoluiu pra classificação, pra pelo menos uma volta rápida. Pro ritmo de corrida, não. Então, é a Red Bull fazendo uma corrida isolada. A Ferrari também. A Mercedes e a McLaren são os únicos juntos. A Aston Martin só com o Alonso de novo. E aí, você passa uma corrida que tem 50 voltas, vendo o pessoal brigar pela 12ª posição, que não vale um ponto, cara. E foi a corrida inteira assim. Ah, não. Eu juro que eu pensava assim, não. Vai ser uma temporada em que o Verstappen vai ganhar todas as corridas de novo? Vai. Mas vai ter uma briga ali dos pilotos, né? Do restante do pelotão? Não vai. Já vai ver briga de final de pelotão. Enquanto o pessoal estiver animado para brigar por alguma coisa, né? No final.
É.
Porque também daqui a pouco eles estão tipo, vou me desgastar
Tem
pra
outra
quê?
coisa também, né? O pessoal acho que também tá se segurando pelo seguinte: vão ter gasto com quebra e batida, não, galerinha? Porque a gente vai ter que desenvolver carro de 2026 e carro de 2026 começa agora.
É caro, é.
Então tem isso também, pessoal.
Bancada de teste do motor.
É, não gasta dinheiro com fibra de carbono, não, porque foi o que a gente viu do Bottas na corrida passada: quebrou a asa dianteira, filho. Casa de até vai correndo aí, não vou trocar não. Enfim, gente. Então é
tem
isso.
dois,
Do,
hein?
dois, duas
Assiste a
notas dó.
Fórmula 2.
Duas notas dó.
Assiste a Fórmula 2, vê o Enzo ganhar, torce pelo Bortoleto.
Que teve azar esse final de semana também,
é porque
mas.
eu acho que assim, não dá para os dois, não dá para dois brasileiros ter sorte, entendeu? Bortoleto teve no Bahrein, aí foi combinado agora o Enzo nessa corrida. Aí depois Bortoleto, vai revezando, não vai ser.
E o foco do Bortoleto é primeiro ano aprender, segundo ano buscar o título.
Não é o Piastro.
Exatamente. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.
Até.